quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Vamos iniciar a edição de hoje conversando com Rita Kohl. Ela traduziu diretamente no japonês o romance O Museu do Silêncio, de Yoko Ogawa. Este livro foi publicado pela editora Estação Liberdade.
Yoko Ogawa é muito pouco conhecida no Brasil. Rita, você poderia comentar alguns aspectos da produção dessa autora e como ela se insere no contexto literário do japonês contemporâneo?
Ela é uma escritora bem conhecida já até em inglês, então eu fiquei surpresa, apesar dela ser muito pouco traduzida aqui no Brasil, agora que saiu esse livro, muitas pessoas ficaram felizes, nossa, finalmente, uma obra da Yoko Ogawa, fiquei surpresa o quanto ela já é conhecida aqui, é provavelmente através de traduções do inglês. Ela é uma escritora mais ou menos da mesma geração do Haruki Murakami, um pouco depois, e no Japão ela já é bem famosa, ela tem muitas obras publicadas. Ela ganhou o prêmio Akutagawa, então tem muito isso, assim, que as pessoas ganham, os escritores ganham visibilidade com alguns prêmios que já meio encaminham eles para uma seção da literatura, assim. Então eles têm uma divisão clara entre literatura, que eles chamam de literatura pura, e a literatura popular. E o prêmio Akutagawa, ele direciona para essa, ele é para escritores dessa literatura pura, que é uma coisa menos de entretenimento e mais para uma coisa da linguagem mesmo. Autores que trabalham com esse aspecto. Ela tem esses livros um pouco como esse, assim, eles têm um lado muito delicado, uma coisa bonita de relações humanas, mas também tem uma coisa um pouco pesada, assim, né? Eu acho interessante esse balanço dela, porque ela tem um interesse um pouco pela coisa, pela tristeza, pela decadência, pelas coisas que envelhecem. E isso, não sei se você sentiu aqui, né?
Rita, quais foram os principais desafios que você enfrentou para traduzir esse romance para o português?
Essa escritora, ela tem um cuidado muito grande com as palavras mesmo, assim, com a escolha de vocabulário. Depois eu fui ver, lendo ensaios dela sobre escrita, tal, que era uma sensação que eu já tinha e que eu percebi vendo ela falando sobre o trabalho de escrever, que ela tem essa preocupação de escolher palavras específicas, assim. Mas, ao mesmo tempo, como estrutura de texto, ela é bastante clara. Ela tem uma coisa concisa, assim, nas frases. A estrutura das frases é clara. Então, a dificuldade, tem uma dificuldade mais de entender o texto e de entender quais são aquelas palavras que ela está escolhendo ali. Às vezes, até de, nesse caso, tem coisas de museologia, de biologia, que tem a história do microscópio. Então, uma coisa de encontrar as palavras que tem que entrar ali, mas não, ela não tem uma dificuldade tão grande da diferença entre as línguas, que às vezes você sente em outros autores japoneses. Coisas de frases mais ambíguas ou de características muito próprias do japonês que a gente não sabe muito bem como passar pro português. Para mim, a dificuldade foi mais isso, assim, teve um trabalho de vocabulário maior para tentar trazer essa delicadeza na escolha das palavras que ela tem.
Música.
De todos os lugares que visitei para coletar as recordações, nenhum causou uma impressão tão marcante quanto aquele ateliê. Colocando em palavras, creio que seria apenas um casebre à beira da ruína, mas algo muito mais sinistro do que isso preenchia o ar lá dentro. Era o tipo de atmosfera sinistra da qual, ao chegar à porta, você quer dar um passo atrás, respirar fundo e rezar a Deus. Para começar, não havia absolutamente nada no ateliê, exceto materiais de pintura. Isso pode soar óbvio, mas não havia nem sequer uma caneca de café, um colírio, recibos, porta-retratos, cigarros, migalhas de bolacha, um batom. Nada que servisse de consolo para a alma, que lembrasse a vida cotidiana e aliviasse a tensão. Era um ambiente opressivo, insensível, gélido. Cavaletes, cadernos de rascunho e telas cobriam o chão. Dezenas de pincéis com um pelo enrijecido caídos pela sala. As paredes e o teto cheios de respingos de tinta. Pinturas a óleo de todos os tamanhos. Obras prontas ou em processo estavam enfiadas nas prateleiras, ao passo que outras se empilhavam pelo chão como se tivessem caído. Quando pisei dentro da sala, senti um mau cheiro tão grande que me causou náusea.
Rita, para que os ouvintes tenham uma ideia do romance, você poderia abordar a maneira como Ayoko Ogawa concebeu a sua narrativa?
O romance é narrado na primeira pessoa por um museólogo, ele é convidado por uma senhora um pouco misteriosa, assim, para ir trabalhar numa vila. Ela quer fazer um museu e chama ele para ir trabalhar nessa vila. Então, o romance começa com essa chegada dele e ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe que tipo de museu é. Ela não explicou para ele e daí os leitores também ficam na mesma perplexidade, assim. E daí, com o tempo, você vai entendendo que ela quer fazer um museu que guarda recordações dos mortos da vila. Então, para cada pessoa que morre, ela escolhe um único objeto que ela quer que represente a vida daquela pessoa. Então, não é uma questão de uma coisa valiosa, como uma herança, assim, que tem um valor monetário. E, às vezes, não é o mais óbvio. Não é o que a própria pessoa gostaria que guardassem ou que a família dela quer que represente ela, mas alguma coisa que essa velha sente, ela encontra das pessoas, o que é que vai representar elas para guardar nesse museu. E a vila é um espaço não identificado, assim, não é claro qual que é o lugar, qual que é a época. Os personagens, eles têm todos, a velha, a menina, o jardineiro, eles não têm nomes, eles não têm descrições físicas que te deixem tentar identificar onde é que é. Então, isso cria um universo um pouco fantástico, assim, que eu acho bem interessante. Parece fica um pouco um universal dessa ideia da relação com a morte. E daí, ao longo do romance, vai tendo outras questões também que vão aparecendo. Ele tem um lado meio de suspense, assim, tem os assassinatos que estão acontecendo nessa vila. E a relação entre as pessoas que vivem nessa casa. Tem a velha e uma filha dela que é muito nova.
Rita, mas ela também explora muito bem a questão dos diálogos.
Sim, ele chama o Museu do Silêncio. Tem essa coisa da... É que eu lembrei agora que eu não tinha falado sobre os missionários do silêncio.
Fale.
Não... que ao mesmo tempo nessa vila, ela tem elementos fantásticos, que como tem uma raça de bisões da Montanha Branca, que não existe, eu até fiquei pesquisando, falei, será que é o que não conheço, mas realmente é uma coisa fantástica, e tem uma espécie de, tem um mosteiro com uma religião que são os missionários do silêncio, que não falam, né? Tem esse lado na narrativa também, junto com o museu. Em relação aos diálogos, isso é uma das coisas que eu acho mais difícil na tradução do japonês, porque a escrita em japonês tem uma característica que eles representam muito fielmente o jeito que se fala. Então, que nem a gente às vezes escreve tá ou pra, eles fazem isso muito mais, eles representam exatamente as sílabas que se fala e eles têm muitos níveis de polidez, de coloquialidade que estabelecem a relação entre os personagens, né? Nesse livro, especificamente, a velha, ela é muito grossa. Ela é seca, assim, e muito grossa com ele desde o começo. E isso no japonês é muito claro. E daí tem um trabalho de tentar passar isso para o português sem sair da norma culta, que a gente tem um limite, né? Para não ficar parecendo Chico Bento, assim, o jeito que se escreve. Então, essa questão dos diálogos, eu acho interessante como cada personagem tem uma voz bem clara, assim, no japonês.
Rita, e o que mais chamou a sua atenção na atuação do museólogo?
Eu gosto muito desse personagem, que ele tem uma paixão muito sincera pelo trabalho dele. Então, ele chega lá, ele não entende muito bem por que é aquilo. Por que que eles estão fazendo aquele museu? Para quem? Mas ele tem uma devoção ao trabalho de museólogo, que ele olha e fala... Então é isso, é pra gente fazer um museu? Então vamos fazer um museu. O melhor museu possível, ele tem uma seriedade muito grande, um entusiasmo muito genuíno com o trabalho dele. Mas ao mesmo tempo ele tem sempre um fundo de perplexidade com aquilo que tá acontecendo, né? Quem que é essa velha? Por que que ela tá fazendo isso? Quando que ele vai poder ir embora de lá? Quando que ele vai terminar aquele museu e ele vai poder ir? Eu acho esse... embate dentro dele, assim, muito interessante. Ele tem a família dele para quem ele quer voltar, ele quer conhecer, ele tem um sobrinho novo, mas ao mesmo tempo ele não consegue não se dedicar o máximo possível ao museu.
A velha realmente é um personagem fascinante. Eu fiquei estarrecido. O que você destacaria dela? Porque ela pode ser grossa, mas ela é objetiva. Ela sabe o que quer.
Sim.
E a menina fala uma coisa para o museólogo que me deixou intrigado. Ela sempre enxerga muito mais longe.
Sim. A velha, assim, não é que ela é grossa porque ela é ruim. Ela é grossa porque ela tá pensando sobre outras coisas, né? Ela tá pensando sobre coisas maiores e ela não tem tempo de ficar sendo gentil com as pessoas. Ela tá presa nesse destino dela de fazer esse museu, né? Ela... Eu não queria dizer vítima, mas ela tá presa naquilo, ela não tem como escapar. Ela tá preocupada que o tempo dela vai acabar. Ela quer fazer aquilo dar certo. Então tem essa sensação de destino muito forte nela e certa obsessão, assim. Eu acho que é daí que vem essa grosseria dela. Eu acho muito interessante também o interesse que a Ogawa tem nessa decrepitude numa coisa física da velhice. A velha é nojenta, ela tem uns furúnculos, ela é meio assim, a dentadura fica caindo, ela fica cuspindo. Mas isso não é descrito de uma maneira... Não é pra ser cômico e nem é pra ser, assim, nojento. É uma coisa da vida, né? Um aspecto da vida. Eu gosto desse olhar da Yoko, de, olha, os velhos, eles ficam assim. Chega uma hora que eles começam a decair, né? Isso você vê em outras obras dela também.
E o almanac da velha, que parece que norteia um pouco a atuação dela. Ela levou mais de 23 anos para elaborá-lo.
É verdade. Para mim, isso tem a ver com essa coisa dela estar ligada com um projeto maior. Assim. Ela tem uma sensibilidade. Essa mesma ideia que a menina fala de ver além, ela vê coisas que as outras pessoas não estão vendo. E talvez um pouco uma ideia de ser um receptáculo de uma cultura, de informações, de tentar guardar e coletar coisas do mundo, assim como ela coleta as coisas dos mortos, guardar essas tradições e esse conhecimento, né, no almanac.
Rita, eu posso pensar que a menina é uma espécie de antítese da velha, tal como foi concebida pela Yoko Ogawa?
A minha interpretação é só a minha, mas eu não penso tanto em antítese, mas para mim tem muito isso nesse romance de cada personagem ter... Parece um pouco um arquétipo, assim, eles estão ali representando uma faceta da vida e das pessoas. Então, assim como a velha é muito velha e muito decrépita, a menina, ela é muito jovem, tem esse frescor, assim, e uma delicadeza muito grande. Então, nesse sentido, eu acho que elas seriam opostos, mas eu penso mais em todos eles como elementos representando facetas, assim.
Rita, o jardineiro é uma espécie de faz-tudo. Existe esse tipo de profissional no Japão contemporâneo?
Nesse livro, eu evito pensar muito nesses paralelos com o que tem no Japão. Porque eu acho que a própria autora, nesse livro, ela está tentando sair um pouco disso e fazer uns personagens mais universais. Então, eu não cheguei a pensar muito sobre esse faz-tudo, sobre a relação, esse papel dele com o que tem no Japão. O que o jardineiro me passou muito é essa sensação de segurança, porque o museólogo, ele não entende o que está acontecendo, ele está sempre um pouco aflito, e o que o jardineiro sempre fala é tipo, tudo bem, não se preocupa, vai dar tudo certo. Isso vai dando um... dá um alívio, dá um conforto. Isso eu acho que pode ter esse tipo de personagem no Japão, mas não, eu não penso nisso como um aspecto específico de lá.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.